este texto de substituição demora mais tempo que a fazer a ponte de constância.
Este texto de substituição está a ser muito consensualizado.
Muito mesmo.
Eu falei hoje de manhã com o deputado João Sequeira, que não pode estar presente na reunião e que pediu para transmitir também a nossa posição, que para a próxima reunião será finalmente consensualizado um texto conjunto relativamente
aos processos. Se não, acaba-se a primeira ponte?
Isso também não.
Faz-se a ponte antes de nós consensualizarmos o texto.
Já está fechada desde julho.
Muito bem.
A dizer, Sr. Presidente, confirmo plenamente e, portanto, retifico na totalidade esta informação, como é evidente, não podia deixar de ser, e, portanto, parte do Partido Socialista é isso.
Muito bem. Passamos ao segundo ponto da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório final sobre a petição 422/10, de que é relator o Sr. Deputado Nuno Sá. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu procurei, na sequência da nossa última reunião, sendo que por impossibilidade minha, e peço desculpa aos colegas e ao Sr. Presidente, não pude estar mesmo na última reunião agendada, mas na sequência da anterior, e procurando ser sensível às razões e aos argumentos apresentados pelos colegas das outras bancadas, e no sentido de elaborarmos um relatório mais consensual possível, sugeria que introduzíssemos algumas notas para ir de encontro a este espírito. Na página 2, acrescentaria um ponto que foi sugerido pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa, e agradeço a sugestão, que por e-mail me enviou uma sugestão para este ponto e que eu, ipsis verbis, não tenho nenhuma reserva em colocar, designadamente dizendo na parte 2 dos considerandos, e muito rápido, presentemente a freguesia de Fernão Ferro tem cerca de 15 mil habitantes, o que, mesmo à luz dos critérios de escala para a instalação de um posto CTT, está completamente dentro dos padrões de escala observáveis em diversas estações de CTT existentes, indo de encontro a uma sugestão do Bloco de Esquerda. Depois, na página 4, quando termina a transcrição do ofício do Ministério das Obras Públicas, que cito, colocaria, e aqui ainda encontro algumas preocupações manifestadas pelo PSD, diria que até ao presente verifica-se uma ausência de resposta expressa por parte do referido Conselho de Administração, sendo que do conteúdo do ofício enviado pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, entende-se que os CTT prestaram informações sobre o assunto da petição a este Ministério e à Junta de Freguesia de Fernão Ferro. Isto porque, na altura, o Sr. Deputado Jorge Costa queria, pareceu-me, que ficasse expresso esta ausência de resposta, e acho que se entende da resposta que foi junta isto que aqui está. Por último, e também indo de encontro, e eu pedi a ajuda, designadamente, dos deputados que tiveram na audição com os peticionários, que eu tomei algumas notas, mas confesso que não tenho a certeza se essa preocupação com os vales de reforma foi expressa pelo Sr. Presidente na altura. Não tenho bem isso presente. E foi a deputada Carina que esteve. Mas se assim for, e obviamente não tenho, pode-me ter escapado, mas também o Sr. Deputado Jorge Costa na altura manifestou isso, e então aditaria um parágrafo na página 5, no ponto 4 que se refere à audição dos peticionários, ficaria tudo igual, e depois acrescentaria, para tanto, na sequência do último parágrafo sobre a audição dos peticionários, para tanto, sublinharam os peticionários particularmente a necessidade de um serviço postal que disponibilize toda a oferta própria de uma estação de correios, bem como a urgência de se resolver o problema da impossibilidade de, no agenciamento do serviço prestado pelo estabelecimento local, não ser possível à população proceder ao levantamento dos vales postais de pagamento das suas pensões, o que acarreta, sobretudo para os mais idosos, incómodos com deslocações à estação de correios mais próxima da Torre da Marinha. Eu não sei se isto traduz o que foi dito na petição. Por último, e não faço intenções de intervir mais, relativamente, não houve mais contributos, nenhum grupo parlamentar, o PC já traduziu a sua posição, e eu reitero aquilo que disse sobre a questão do plenário, e até fiquei a pensar sobre o assunto com mais um argumento, é que de facto se a freguesia tem 15 mil habitantes, teria condições para reunir as 4 mil assinaturas em termos de população. E, portanto, reafirmo e mantenho o que tinha dito sobre essa questão do plenário.
Carina Oliveira.
Senhor Presidente, só para dar o esclarecimento que estive presente nesta audiência, e lembro-me, eu não sei se as audiências estão gravadas, não? Pronto, portanto, lamento também. Mas, de qualquer forma, eu lembro-me de perguntar especificamente o que é que estava a funcionar mal no serviço prestado, ou pela papelaria ou pela junta de freguesia. E o relato que foi feito foi apenas na questão das encomendas, porque não havia espaço na papelaria para a colocação de tantos caixotes de encomenda. Era o único problema que eles detectavam. E alegavam por isso que deveriam ter uma estação, como já tiveram, como que têm população para isso, até porque têm índices de desenvolvimento e taxas de crescimento que iriam piorar a situação, mas especificamente sobre as reformas, não me lembro de ter sido referido esse caso na audiência, se bem que a queixa vem escrita depois na petição que nós temos. Agora, a questão das encomendas, essa sim era preocupante, porque não havia espaço na envolvente da papelaria para abarcar tal volume de encomendas e muitas vezes ficavam à chuva.
Se foi isso, este parágrafo está errado e, portanto, não o devemos conter, mas foi o deputado Jorge Costa que levantou da última vez esta questão da sua reforma.
Sr. Presidente, boa tarde. Eu reafirmo aqui aquilo que disse na última reunião. E o que eu disse é que o objeto principal desta petição, segundo aquilo que está escrito, é a dificuldade das pessoas receberem as pensões. E por isso era importante para nós, no âmbito deste relatório, esclarecer se esta questão está ou não resolvida. Eu admito que não se saiba ou que não se queira referir aqui se está ou não está resolvida, mas pelo menos a referência aos incómodos que o facto de as pessoas terem que se deslocar à estação de correios mais próxima para levantarem a pensão deveria estar aqui referido e, portanto, eu não tenho nada a opor ao texto que aqui foi introduzido agora. E, portanto, do nosso ponto de vista, isto merece estar em condições de prosseguir.
Eu não tenho essa leitura, eu li cuidadosamente o texto do objeto da petição e não entendo assim que seja a principal preocupação. Mas não vamos alongar a discussão. Mas não percebi isso do texto, não fiquei com essa sensação. É uma preocupação, mas não é, está longe, na minha opinião, de ser a principal. E tanto que não foi manifestada, como disse a senhora deputada Carina, eu também nem tinha essa ideia, na audição com os peticionários. Agora, o que eu sugiro, e para resolvermos esta questão, é retirar este parágrafo daqui e pô-lo no conteúdo e motivação. E sugiro ao Sr. Deputado Jorge Costa, eu tenho aqui o texto, se nessa matéria estamos à vontade, não há problema nenhum.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para notar duas situações. Em primeiro lugar, eu lembro-me que na audição dos peticionários, quando se falou da Torre da Marinha, referiu-se também à distância a que esta estação das Correias da Torre da Marinha estava da freguesia. Falou-se em 10 quilómetros. Eu tenho isso, pelo menos, presente. Creio que, talvez, o relatório ganhasse se acrescentasse este elemento, porque 10 km é uma distância considerável para alguém se deslocar a um posto de correios. Principalmente onde há transporte, exatamente. Portanto, eu sugeria que neste parêntese se acrescentasse a Torre da Marinha situa-se a 10 km de distância. Depois, sobre as conclusões. Eu continuo, nós continuamos a considerar que a petição não deve ser arquivada antes de subir a plenária. Portanto, eu creio que o que as pessoas, mesmo não tenham preenchido as 4 mil assinaturas, e estiveram, digamos, um bocado à porta, nós não estamos em circunstâncias de avaliar sobre o demérito que os 3.631 cidadãos terão tido em não se terem esforçado mais um bocadinho para atingir as 4 mil assinaturas. Eu creio que a petição vale pelo seu conteúdo e pelos seus objetivos e merece subir a plenário, como aliás já aconteceu em algumas circunstâncias e outras petições aqui na Assembleia da República. Portanto, não creio que o argumento formal se deva sobrepor à relevância da petição e à relevância também dela ser discutida em plenário.
Deputado Nuno Sá. Mas antes disso, talvez, como o Sr. Deputado Bruno Dias quer falar, talvez guardarmos isso. Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, como entender, eu não vou colocar nenhuma questão ao deputado Nuno Sá, vou só dizer muito brevemente a minha posição sobre esta questão.
Eu, sobre a posição da subida a plenário, reafirmo tudo o que terá ficado em ata da última reunião e só este novo argumento das assinaturas. Não pode haver demérito para umas, mas também não podemos sobrevalorizar outras. É uma questão. Bom, Sr. Deputado Jorge Costa, no seguimento daquilo que tinha dito, o que eu sugeria para aqui numa tentativa rápida de fazer uma redação é, na página 2, no conteúdo e motivação da petição, acrescentar um item onde, na parte final mesmo, antes da sugestão do Bloco de Esquerda, que deve ser a última, dizendo que tem os 15 mil habitantes, no ponto antes, colocar sublinha-se, e todo aquele parágrafo que estava na parte final do... particularmente a necessidade, e ficar exatamente igual. Isso que dista, onde tem Torre Maria, que dista a cerca de 10 quilómetros. E acho que resolvia o problema.
Senhor Deputado Bruno Dias. Senhor Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que em relação à questão da essência do seguimento a dar ou não ao processo da precisão parlamentar da petição, estamos numa de reafirmações. Por aquilo que o Sr. Deputado Relator acabou de dizer, reafirma tudo o que diz, mantém o entendimento que trouxe na última discussão que tivemos. Não temos outro remédio senão aceitar isso, pelos vistos a apreciação terá o seu termo. Pela nossa parte, esta é uma petição que coloca em cima da mesa uma questão que não é de uma freguesia, é uma questão nacional sobre a estratégia que o país quer sobre os seus correios, ou seja, nos sítios onde há pouca gente fecha-se, nos sítios onde há muita gente agencia-se, e isto é uma coisa que remete para uma reflexão que havíamos de fazer e que podia ser suscitada com esta petição. É uma oportunidade perdida e eu penso que é uma injustiça para com as pouquíssimas 3 mil e tal pessoas que subscreveram isto, esperar os anos que esperaram para chegarmos agora para isto ser arquivado. Esperaram os anos que esperaram, porque isto entretanto teve um conjunto de peripécias que não são imputáveis ao deputado relator. O deputado relator não tem culpa que isto tenha estado vários anos aqui de um lado para o outro. Não é culpa do deputado Nuno Sá, mas as pessoas tinham esta expectativa que foi amadurecendo até cair de madura estes anos depois para ser arquivada a petição. E é por isso que nós manifestamos o nosso... lamentamos o percurso e o desfecho que esta apreciação parlamentar acaba por ter da petição que está em apreço. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom dia, Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas deixar clara a posição do CDS para que constem áticos. CDS, se esse for o entendimento da Comissão, não se opõe, apesar de não cumprir o mínimo de assinaturas, que esta matéria possa ser discutida em plenário. O deputado Bruno dizia bem, isso não é uma matéria específica de Fernão de Ferro, tem a ver com todo um conjunto de regiões do país onde esta situação é semelhante, tem a ver com a liberalização dos CTTs, tem a ver com a incapacidade de algumas juntas freguesias absorverem para si este tipo de serviço, que seria um serviço público às populações, tem a ver com o agenciamento. Portanto, poderia ser uma boa oportunidade para todos, sem com isso queremos fazer doutrina, discutir esta matéria. Por isso não nos opomos, entendendo, de todo o caso, aquilo que o deputado relator diz, e bem, as assinaturas têm um limite para ser discutidas em plenário, as outras não têm, mas queríamos só dizer que da parte do CDS, uma e outra é-nos completamente indiferente, porque é matéria que continuaremos a acompanhar e discutiremos em tempo oportuno.
Muito obrigado. Bom, nós temos acordo quanto à substância do relatório. Temos um problema relativamente à questão da subida ao plenário. É manifesto, embora o Partido Social Democrata não se tenha ainda pronunciado sobre o tema, não sei se o quer fazer. Há de ter que pronunciar-se no momento da votação, necessariamente, mas antes disso não. Eu só queria alertar para o facto de que a lei estabelece um conjunto de requisitos e este relatório, nos termos em que está, não permitirá o seu agendamento. Porque é preciso que o relatório fundamente, através da análise de um conjunto de requisitos, a subida ao plenário, porque não tens 4 mil assinaturas. E eu não posso, já disse isto há 15 dias, eu não posso obrigar o relator a mudar o seu relatório. E, portanto, eu tenho que pôr este relatório à votação nos exatos termos em que ele se encontra. Se porventura este for chumbado, tem que se nomear um outro relator e o outro relator tem que fazer um relatório sobre o tema. E, portanto, é neste pressuposto que eu passava à votação com as alterações de substância sugeridas pelo deputado Nuno Sá relativamente à parte final do ponto número 2. Os grupos parlamentares que votam contra este relatório, com essas alterações que entretanto foram introduzidas, que votam contra, fazem favor de dizer. Que se abstêm. Portanto, o relatório com estas alterações é aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, com a abstenção do CDS-PP e com os votos contrários do Bloco de Esquerda e do PCP. E, portanto, será remetido ao Presidente da Assembleia da República, mas não será remetido para efeitos de agendamento em plenário. Ponto número 3 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre uma iniciativa europeia relativa a uma proposta de decisão do Conselho sobre a utilização de scanners de segurança nos aeroportos da União Europeia, de que é deputado relator, o deputado Paulo Cavaleira, quem dou a palavra.
Boa tarde a todos. Oh, Sr. Presidente, eu pedi algum conhecimento porque eu não estou. Portanto, eu vou tentar fazer isto da melhor maneira possível, mas.
É uma forma importante e inteligente de chamar a atenção aos seus colegas militares que devem fazer silêncio quando algum de nós está no uso da palavra.
Bem, muito rapidamente, eu vou tentar ser mais breve do que o normal, só para. Exatamente, mas ainda mais breve. Portanto, vou tentar ser, porque ainda tenho outro relatório a seguir a este, portanto, tenho que poupar. Portanto, a presente comunicação trata da utilização crescente de scanners de segurança nos aeroportos da União Europeia, regulamentada apenas a nível nacional. A diversidade das normas atualmente aplicadas aos scanners na Europa envolve um sério risco de fragmentação dos direitos fundamentais dos cidadãos da União Europeia, impedindo-os de exercer o seu direito de liberdade de circulação e aumentando as suas preocupações sanitárias relacionadas com as novas tecnologias de segurança. Embora os scanners de segurança constituam ainda uma exceção nos aeroportos europeus, torna-se cada vez mais necessário abordar rapidamente estas preocupações e encontrar uma solução comum. Eu permito-me agora que apenas leia as conclusões para não forçar o resto. Portanto, em conclusão, depois de analisar este assunto, somente uma abordagem da União Europeia garantirá, do ponto de vista jurídico, uma aplicação uniforme das regras e normas de segurança no conjunto dos aeroportos da União. De igual modo, esta proposta de decisão respeita o princípio da proporcionalidade, pois não ultrapassa o necessário para atingir o seu objeto. A instalação da tecnologia dos scanners de segurança exige uma avaliação científica rigorosa dos seus potenciais riscos para a saúde das populações, já que existem provas científicas dos riscos associados à exposição a radiações ionizantes. Tais provas justificam especial precaução ao ponderar a utilização dessas radiações nos scanners de segurança. A eventual harmonização futura neste domínio, à escala da União Europeia, deve prever controles de segurança alternativos para grupos vulneráveis, nomeadamente grávidas, bebés, crianças e pessoas com deficiências. Atualmente existem tecnologias de scanners de segurança que não produzem imagens corporais completas nem emitem radiações ionizantes, e as normas técnicas e condições de exploração a estabelecer por lei poderiam reduzir de forma significativa as preocupações relacionadas com a saúde e com os direitos fundamentais. A experiência adquirida também por outros parceiros internacionais que estão a instalar atualmente tecnologia secana de seguranças deve contribuir para o aprofundamento do debate europeu e a avaliação do seu potencial contributo para melhorar a qualidade dos controles na União. Os passageiros devem receber informações claras e exaustivas nos aeroportos antes de viajarem sobre todos os aspectos associados à utilização de scanners de segurança e deverá ser ponderada a possibilidade de recusa do rastreio por scanners de segurança que venham a ser instalados, bem como a forma de ultrapassar sem pôr em causa a segurança e os direitos fundamentais e preocupações sanitárias. Mediante estas conclusões, o parecer vai no seguinte sentido. Face aos considerantes expostos e às conclusões do relatório que antecede, a Comissão é de parecer que aplica o princípio da subsidiariedade na proposta em análise e na medida em que o objeto a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação comunitária. Por outro lado, considera esta Comissão que a proposta analisa também o respeito da proporcionalidade, pois tanto no seu conteúdo como o instrumento legislativo a ser utilizado exigem-se ao necessário para atingir objetivos propostos. A questão da gravação de imagens para arquivo, que tem suscitado algumas interrogações nos Estados Unidos da América, é uma matéria sensível que, em termos de privacidade, deve merecer a maior atenção das decisões a tomar no seio da União Europeia. Era só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Está em discussão. Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, obrigado. Eu cumprimento duplamente o esforço do deputado relator, quer na elaboração, que... Exato, o esforço escrito e oral. Não tenho nenhuma objeção, nem nenhuma crítica em relação à apresentação que foi feita e ao parecer que é apresentado, mas há uma dúvida, e eu não sei se neste momento é possível apurarmos, se este, no âmbito da apreciação parlamentar, no Parlamento Nacional, desta proposta comunitária, se não foi, deve ir à primeira comissão esta matéria para que possa ser avaliada a questão dos direitos, liberdades e garantias. E eu confesso que não tive a ocasião de apurar se há ou não essa remessa no quadro dos assuntos europeus para a primeira comissão, porque esta, no limite, é uma questão que, para além das matérias de política de transportes, tem aqui uma componente sensível do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias. E, portanto, eventualmente eu era capaz de sugerir que se acrescentasse, em termos do parecer, que, sem prejuízo da avaliação que se faz, e parece-me sem nada contra, em termos de política de transportes, alguma coisa este Parlamento pode e deve dizer em matéria de direitos, liberdades e garantias. E deixo esta interrogação, esta dúvida e esta sugestão, porque eventualmente pode até justificar-se que isto seja referido no âmbito do parecer. Sabemos qual é o peso relativo destas coisas em termos políticos e processuais, mas não devemos ser nós a prescindir dessas cautelas. Era isto.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar duas notas sobre o relatório. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o deputado relator, porque o relatório revela um esforço significativo na abordagem e na análise das várias dimensões que este assunto implica. E isso é bastante elucidativo, a leitura deste relatório, e de facto eu não queria deixar de agradecer ao Sr. Deputado o cuidado com que ele foi feito, mas queria levantar duas questões que o relatório creio que suscita e que eu não sei se fariam ou não parte da análise do mesmo. Uma é a dimensão internacional, para além da União Europeia, que a questão da utilização dos scanners de segurança coloca. No âmbito da IATA, portanto, da Associação Internacional dos Aeroportos, do transporte aéreo, e sabendo-se que muitos dos problemas de controle de segurança se colocam fora das fronteiras da União Europeia. e mais até na relação da, dos transportes da União Europeia com os Estados Unidos, sobretudo os Estados Unidos. E, portanto, esta dimensão da análise não está incluída, não sei se por opção do deputado relator, ou se por essa ser uma matéria que extravasa, digamos, estritamente o âmbito da resolução da proposta de decisão do Conselho Europeu. Mesmo que seja esse o argumento, eu creio que uma abordagem, nem que seja de referência às implicações que esta questão pode ter, creio que ganharia o relatório com essa adenda, digamos assim. A segunda questão é esta questão que o deputado Bruno Dias levanta, que eu creio que tem toda a pertinência, porque o próprio relatório fala nas questões fundamentais, no ponto 3.2, reconhece que a proteção dos direitos fundamentais, eu estou a ler no quarto parágrafo, entre parênteses, dignidade humana e dados pessoais, as instalações técnicas atualmente disponíveis permitem dissimular o rosto e certas partes do corpo que não são necessárias para verificar a ausência de artigos proibidos. Esta proteção de direitos fundamentais é uma questão que tem a ver com os direitos fundamentais das pessoas e desse ponto de vista creio que seria necessário que a primeira comissão analisasse também este documento. Mas não posso deixar de referir que este parágrafo em concreto já tem motivado muitos episódios complicados em alguns aeroportos com a recusa expressa de determinadas pessoas em se sujeitarem aos scanners de segurança nos aeroportos. Aliás, até creio que isso fez parte de uma recente reportagem que veio num telejornal em que se via... não se via a dissimulação do corpo da pessoa, mas via-se mesmo o corpo integral da pessoa em causa. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que têm a ver com os direitos fundamentais que eu creio que torna obrigatório a consulta e a apreciação por parte da Primeira Comissão relativamente ao conteúdo desta decisão de Conselho.
Sr. Presidente, a minha dúvida é uma dúvida do ponto de vista formal e regimental e tem a ver com estas duas intervenções, quer deputado Bruno Dias, quer deputado Heitor de Sousa, que é saber se esta comissão pode suscitar o parecer de outra comissão, na medida em que este processo não teve origem aqui, nós recebemos da Comissão de Assuntos Europeus, se podemos suscitar isso, ou se o problema se ultrapassa com a inserção de uma linha que diga qualquer coisa de que esta comissão só se pronuncia sobre os aspectos que lhe dizem respeito na área dos transportes, sendo que as questões da ética e as questões e outras questões poderão ser avaliadas noutra sede. Mas a minha dúvida é essa, é formal, é essa, e foi regimental, e dada a experiência do Sr. Presidente, que também já andou pela Comissão de Ética e pela Primeira Comissão, nos poderia ajudar para formarmos opinião acerca destas duas sugestões. Muito obrigado.
Independentemente das questões de substância que foram suscitadas para a possível inclusão no relatório, é evidente que o comando do processo de aplicação do princípio da subsidiariedade é da Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, eu não posso remeter para nenhum lado nem decidir. Eu entendo essa comissão. Nem sei, neste momento, não tenho aqui o processo, se porventura esse parecer não foi pedido ao mesmo tempo. E, portanto, o que eu sugeria para ultrapassarmos esta questão, no que diz respeito a esta dimensão do problema, era que o relatório no relatório não fosse inserida nenhuma referência desta natureza. Eu falarei com o deputado Vitalino Canas, ou o Serviço da Comissão, falarão com o Serviço da Comissão para ver se foi pedido o parecer da Primeira Comissão, se foi pedido assunto solucionado. Se não foi pedido, no ofício de remessa que eu enviasse para o deputado Vitalino Canas incluiria um parágrafo dizendo que é entendimento desta comissão que ela só tem que se pronunciar sobre os aspectos, digamos assim, técnicos da questão, mas que também consideramos que, tendo em conta as envolvências deste assunto, devia ser, ou apresentamos a sugestão, que fosse ouvida também a primeira comissão por causa das questões de natureza, da privacidade, que envolvem questões de privacidade. Isso, se os senhores deputados quiserem, também não me custa nada. Isso para a de saúde não foi de certeza, isso não tenho a mais pequena dúvida. Agora, se acharem bem, a mim tanto se me dá fazer uma sugestão como fazer duas sugestões. Diga, senhor deputado de Sousa.
Não é só, permita-me só acrescentar isto, não tem a ver apenas com a reserva do direito de privacidade, mas creio que também tem a ver com o tratamento de uma questão que está levantada no relatório, que é muito pertinente, que é o direito de recusa. O direito das pessoas terem ou não terem a possibilidade de recusar, que é o que vem expresso, aliás, no último ponto do... Sim.
Sr. Presidente, já respondeu à minha dúvida, só queria cumprimentar o deputado relator e dizer que esta questão é levantada, é pertinente, é bom é não esquecer que para nós, pois votamos a favor, a segurança é um valor mais alto, porque o que está a acontecer é que, na ausência de um dispositivo eficaz de scanner, são as próprias companhias aéreas que impedem o embarque, e isso mexe com um conjunto muito mais vasto de direitos, nomeadamente de mobilidade das pessoas, e portanto é bom que se encontre, obviamente pedindo se a Comissão dos Estados Europeus terá enviado, quase deduzo à primeira comissão, que cada país depois faça tudo de acordo com a proteção de dados, mas isto engloba-se na matéria de ser o único, da liberdade de circulação das pessoas, de controle do espaço aéreo europeu e da segurança. Obviamente, porque há companhias aéreas que elas próprias, depois, à falta de segurança e de sistemas eficazes dos próprios serviços aeroportuais, recusam que um determinado passageiro, à porta do embarque, se possa embarcar, isso levando a um problema ainda muito mais sério. Portanto, eu concordo em absoluto com o que está no conteúdo deste relatório.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Eu percebo o sentido dos vários comentários que foram feitos, incluindo as questões que foram suscitadas em termos da primeira comissão, mas talvez nós tenhamos que nos recordar que não estamos aqui a fazer um relatório sobre os méritos da iniciativa, estamos a fazer um relatório sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade. E por isso é que, há pouco, quando a senhora deputada Carina falou na questão da saúde, nós não estamos aqui a dizer se a iniciativa é boa ou é má. O nosso poder é para nos pronunciarmos sobre o princípio da subsidiariedade. Por isso, neste contexto, pode ter sentido a audição da primeira comissão. Porque, como é um tratamento de questão de direitos fundamentais, aí a questão do princípio da subsidiariedade pode ter alguma relevância. Agora, quanto a saber se as soluções contidas materialmente na iniciativa são boas ou más, se não nos pedem opinião. O nosso parecer é estritamente respeitante às questões da aplicação do princípio da subsidiariedade, tal como configurado nos tratados e no protocolo anexo sobre esta matéria. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa referência foi fundamental e eu agradeço, porque ajuda mesmo a enquadrar a discussão e a decisão. E é exatamente nesse sentido que pode haver aso a uma verificação dos poderes de Portugal enquanto Estado-membro, que podem ou não ser, digamos assim, transmissíveis no quadro do processo legislativo comunitário. Né? E é essa a dúvida, não sobre a magna questão de se ou não deve haver scanners e devem ou não ser utilizados, porque nem se trata disso em momento nenhum. Penso eu. A questão é como, em que termos e com que metodologia. Quem é que deve legislar sobre essa matéria? Neste momento é essa a questão. Neste momento é quem é que deve legislar e em que extensão. E desse ponto de vista, penso que era o meu pedido para falar agora nesta fase, era mesmo para sugerir que se mantivesse o estrito âmbito do problema onde ele se coloca. O Presidente agora, com esta referência ao princípio da subsidiariedade, foi, pronto, clarificador nessa medida, mas concluindo para dizer que não tenho objeções caso o Sr. Presidente entenda colocar o problema num ofício ao Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, não tenho objeções em que o assunto seja tratado dessa forma e, portanto, dou o caso por encaminhado, caso não tenha havido o problema que aqui admitimos que possa existir.
Deputado Paulo Cavaleiro.
Só muito brevemente, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito breve. Só para informar que a questão dos scanners, numa legislação que já entrou em vigor em 29 de abril de 2010, no início a Comissão tinha os scanners previstos e depois retirou, e então está a estudar melhor o assunto. É verdade que a questão da articulação neste processo é fundamental, porque se tivermos uma solução num sítio e depois no país para onde a pessoa vai e depois regressa, não tiver, portanto, não há articulação. Tem que haver, como é óbvio, este é um caso concreto onde tem que haver uma grande articulação, quer dentro da União, quer depois com os outros países que para quem se viaja fora da União. Há já aeroportos da Europa que têm este sistema. É verdade que há várias dúvidas que surgiram, sobretudo relativamente aos Estados Unidos, com a questão da gravação de imagens, que saíram há dias umas notícias sobre isso. E, portanto, há também, mas a União Europeia há soluções já novas no mercado que conseguem uma melhor solução do que algumas que estão aplicadas nos Estados Unidos. É verdade que também pode a solução ser que a pessoa que está a visionar não está próxima e não vê a pessoa que está a ser, que está a passar no scanner, e na proposta também fala-se em haver meios alternativos para quem não quiser, portanto, garantir essa parte. Portanto, essa vai nesse sentido a União Europeia, a proposta que estamos aqui a abordar. Portanto, acho que algumas das questões que foram levantadas estão a ser previstas neste processo. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito bem, então, o Sr. Deputado Jorge Fão.
Rapidamente, só para, depois de ouvir as várias opiniões, para dizer que, no nosso entendimento, realmente aquilo que está em questão aqui é avaliarmos e analisarmos no âmbito deste parecer o princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, sobretudo. E nessa matéria estão verificados de acordo com o parecer. Por outro lado, e independentemente da bondade, parece-me que da referência no ofício que acompanharia este relatório, teria o mencionar a possibilidade, ou melhor, mencionar a questão específica de que esta Comissão não tem, em princípio, competências específicas para se pronunciar especificamente sobre esta matéria, não da proporcionalidade nem da subsidiariedade, mas sim do conteúdo. O terceiro parágrafo salvaguarda de uma forma geral e abrangente aquilo que foram as questões que aqui foram colocadas, no meu entendimento e no nosso entendimento. Portanto, parece-nos que o relatório está em boas condições de poder ser aprovado e que o ofício que o remete é que, porventura, poderia fazer uma menção chamando a atenção para essa matéria, parece.
Podemos passar à votação? Grupos parlamentares que votam contra? Que se abstêm? Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro tem outra vez a palavra para apresentar desta feita o relatório final sobre a petição 37/11, em que se solicita a reapreciação das decisões tomadas no sentido de suspender a construção da via estruturante Arouca-Feira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Portanto, esta é uma petição que deu entrada aqui na Assembleia da República, foi admitida a 6 de abril. Eu não vou estar aqui, devido até a questões de tempo e a questão de voz, estar a referir muito o assunto em concreto. Os peticionários foram ouvidos no dia 26 do mês de maio e, portanto, fizeram várias considerações sobre a importância da via, sobretudo na questão do município de Arouca. É verdade que esta petição tem aqui duas ou três notas que eu acho que é importante fazer referência. A primeira nota é que foi tentado obter uma resposta sobre este assunto em 19 de maio, a 14 de julho, em 15 de julho outra vez, em 15 de novembro, portanto, foram várias as tentativas que tentámos que o Governo dissesse alguma coisa sobre o assunto, até muitas vezes baseada em algumas informações que surgiam sobre esta matéria. E, portanto, as conclusões são de distribuir o relatório a todos os grupos parlamentares para tomarem as iniciativas que entenderem e que o Sr. Presidente da Assembleia faça as diligências necessárias e depois, posteriormente, arquive o assunto. A questão que nós queríamos aqui fazer referência tinha a ver com com duas notas apenas. Este assunto é um assunto daqueles que eu acho que os políticos e a política fica muito descredibilizada quando estas coisas acontecem, porque foi o próprio Primeiro-Ministro que foi anunciar esta obra a uma semana das eleições, das últimas eleições, e portanto este é um daqueles casos que as pessoas ficaram absolutamente convencidas que iam ter a obra, e portanto é um caso que não beneficia nada a forma como nós devemos exercer a função nobre, que é a função da política. A segunda nota tem a ver com a forma como o Governo trata a Assembleia e trata, neste caso em concreto, este assunto. Porque nós, por mais que uma vez, fizemos um esforço, quer a própria Comissão, quer eu próprio, em vários momentos, tentámos que nos dissessem, pelo menos, se havia algum caminho, se sabiam qual era a estratégia, se tinham alguma, se avançar alguma coisa, se está mesmo parado, portanto, alguma informação, e não conseguimos até hoje obter nenhum tipo de informação, e eu penso que isto também não é uma forma de tratar a própria Assembleia e o nosso trabalho, não sai dignificado, porque quando nós mandamos este relatório, os peticionários vão achar que nós não, quer dizer, que não conseguimos resolver os seus problemas, porque uma coisa é dizer que não se faz, outra coisa é dizer que tentámos, mas não tivemos nenhuma resposta que desse uma orientação. E eu acho sinceramente, que conheço do assunto, era possível ter uma resposta. E portanto é essa só a nota que eu queria dar sobre esta matéria, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu escrevi-me exatamente por causa desta última questão. E eu acho que começa a ser recorrente nós não termos resposta por parte do Governo aos sucessivos, já não falo aos requerimentos, mas isso está determinado regimentalmente, e o Sr. Presidente da Assembleia da República há dias, na Conferência de Líderes, teve a oportunidade de se manifestar a propósito dessa ausência de resposta, mas refiro-me à ausência de resposta, obviamente, à Comissão e, sobretudo, quando se trata de manter as petições. Nós, por muito esforço que se faça no sentido de acelerar o processo de resposta às petições, até para dignificar e ter em conta e contribuir para o bom nome da Assembleia e da classe política, isto esbarra depois na ausência de resposta por parte do Governo. Neste caso concreto, nós pedimos em 19, ou seja, repare-se as datas, a petição chegou à Assembleia em 4 de março, foi aprovado o relatório, foi admitido em 6 de abril, em maio pede-se ao Governo uma informação, o Governo não responde, na vinda do Ministro à Comissão solicitam-se informações diretas ao Sr. Ministro a 14 de julho, em 15 de julho vem novo pedido de pronúncia por escrito, dado que não respondeu. Insiste-se outra vez quando do debate da especialidade do orçamento, e de facto são sucessivas as ausências de resposta. E eu acho, perante isto, que o parecer que nós devíamos tomar alguma posição sobre esta ausência de resposta. Não sei se é neste parecer, mas se calhar até pode ser neste parecer, dado que é um bom exemplo, acrescentar um item em que esta Comissão possa lamentar a ausência de resposta por parte do Governo e reprovar o seu comportamento antidemocrático, arrogante e desrespeitador da Assembleia da República. Isto podemos fazê-lo sob a forma de adicionando um item à petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, eu queria sugerir ou dar esta proposta de que nós não dessemos o assunto por encerrado. Ou seja, compreendo bem a proposta do deputado Jorge Costa no sentido de que haja um reparo muito concreto e muito objetivo sobre a atitude do Governo perante uma comissão que delega num relator uma responsabilidade que passa praticamente um ano inteiro a fazer perguntas ao Governo sobre o assunto da petição. E, portanto, não há dúvidas nenhumas. Isto é uma situação, infelizmente, recorrente e naturalmente incompreensível e inaceitável. Nós não estamos apenas perante uma situação que põe em causa o devido relacionamento entre órgãos de soberania. Parece que isto é uma coisa muito grave, que eu estou a dizer, muito, muito, muito catastrófica. É uma petição. Pois é, uma petição, podia ser um requerimento não respondido, podia ser uma pergunta ao Governo não respondida. Aqui, para além do regimento da Assembleia da República, mete-se em jogo a própria lei do direito de petição e o próprio conceito do direito de petição e o seguimento que, em termos de processo, a petição, enquanto iniciativa dos cidadãos, tem ou não do ponto de vista dos órgãos de soberania. E por isso, compreendendo e, no limite, se for esse o caso, aceitando essa proposta em termos de reparo e de crítica e de nota crítica sobre o que está a acontecer, eu gostaria de colocar em cima da mesa é a possibilidade de nós não darmos isto por encerrado e não dizermos isto fica por aqui, há de se arquivar, não, arquiva-se agora, está tudo feito, e eu admito que ainda pudesse haver uma diligência da Comissão enquanto tal, porque é a primeira vez que se pronuncia sobre isto enquanto Comissão, está a aprovar um relatório, não é? E não por delegação no relator, não por delegação no relator. Nós tínhamos uma metodologia adotada no sentido de haver as diligências do próprio deputado relator. E, portanto, não havendo aqui nenhuma desautorização relativamente a nenhum deputado relator, aquilo que eu deixo à consideração dos senhores deputados e da mesa é, numa situação destas, que me parece que é um bocadinho demais, de quatro ou cinco diligências do deputado relator, que em algum momento havia de fazer alguma coisa em nome da Comissão. E eu deixo isto à consideração dos senhores deputados.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu queria, não vou alongar muito sobre esta questão, mas foi feita aqui uma afirmação que me surpreendeu, e a afirmação é de que esta situação é recorrente e tem sido repetidamente, e eu não tenho conhecimento de nenhum outro relatório que tenha vindo aqui a esta Comissão em que esta situação tenha acontecido. E, portanto, aquilo que eu solicitava era informação sobre quais foram os casos em que isso aconteceu, porque até agora ainda não tive conhecimento nenhum e todos os relatórios que aqui vieram traziam a resposta da tutela.
Obrigado, Sr. Presidente. Na sequência da intervenção do meu colega deputado Rui Pereira, bem, naturalmente que quero saudar aqui o Sr. Deputado Relator e, sobretudo, realçar o esforço que ele fez na apresentação do relatório, sendo que decididamente poderia ter dispensado este esforço final da apresentação destas duas notas, porque suscitam esta polémica e pouparia a voz. Bem, enfim, é uma nova. Isto até porque, por um lado, o meu colega Rui Pereira já fez referência a que, do registro que temos, pelo menos de memória, não é efetivamente a prática recorrente a não resposta ou o silêncio por parte do Ministério das Obras Públicas, ou então, efetivamente, é necessário que façamos aí uma listagem exaustiva desses momentos em que essa situação se verificou. E, por outro lado, também estranho e interessante que o próprio relator, que teve toda a oportunidade na redação do relatório, podia ter feito menção àquilo que agora trouxe aqui como notas apensas ao relatório, não deixou no próprio texto do relatório esta manifestação de... É o que eu estou a dizer... Bom, só estou a dizer, a falar ao relator e a dizer que o relator não teve e teve a oportunidade para o fazer. Naturalmente o Sr. Deputado tem toda a legitimidade e a oportunidade também para fazer estas notas adicionais, mas permite-me também que faça esta nota em relação àquilo que foi a atitude, o pensamento e a intervenção do deputado relator, que não fez menção a isto, apesar de que nas notas da apresentação agora recupera essas matérias. Mas, sinceramente, como penso e reiteramos, isto não é a prática habitual, não estamos, sinceramente, de acordo em que agora se edite aqui especificamente neste relatório o item que o Sr. Deputado Jorge Costa sugere, muito menos nos termos em que, efetivamente, pareceu dar a entender que queria que a sua redação aqui constasse. Portanto, é claro, sobre isso, e por outro lado também era interessante que se tenha em atenção aquilo que diz a linha B do parecer, em que, efetivamente, qualquer grupo parlamentar, de acordo com o próprio parecer do relatório, qualquer grupo parlamentar pode ter as iniciativas políticas que entenda mais convenientes e ajustadas, no sentido de chamar a atenção, questionar e denunciar aquilo que entende ser um incumprimento de parte do Ministério das Obras Públicas.
Só, sem fazer muito esforço nem de voz nem de memória, ocorrem dois relatórios aos quais estão pendentes, o relatório na semana passada da Estrada Regional 361 foi concluído sem resposta do Ministério, o Metro Mondego, o processo também ainda está pendente de resposta do Ministério, já não falando de requerimentos, que há mais de 6 meses não têm resposta por parte do próprio Ministério.
Ó, Sr. Presidente, estava para dizer que já não intervenho, mas não quero que o Sr. Presidente pense que fiquei de alguma forma moado, mas é só para dizer que eu fui responsável por um parecer que foi dos mais atrasados, mas não por falta de resposta do Governo. No entanto, quando o Sr. Presidente solicitou a todos os grupos parlamentares que pudéssemos acelerar o processo de pareceres e relatórios, porque a Comissão tinha, ou era das que tinha mais processos e relatórios atrasados, foi até unanimemente discutido aqui por todos, quando o Governo não respondesse, ainda assim avançava-se pondo nos relatórios a dizer que o Governo não responde. E, portanto, eu julgo que daí ninguém levantou nenhuma objeção, devemos continuar essa prática. Se cada um dos relatórios deve ou não depois ter algo a dizer, eu julgo que sim, porque fica para memórias. Eu não conheço outra forma de obrigar o Governo a responder ou a governar a não ser mudando o Governo. E, portanto, não vejo outra. E, portanto, fica uma notinha a dizer isso mesmo e o resto siga para que possamos... E, portanto, era só sermos coerentes com aquilo que já decidimos antecipadamente, e que não foi o caso do meu, que foi atrasado, mas não dependia de nenhuma resposta do Governo, era apenas a dificuldade de ouvir os peticionários, mas fomos unânimes e havia, de facto, um conjunto de relatórios e de pareceres que dependiam da resposta do Governo. Portanto, acho que deve ficar registado e depois o Governo tira as conclusões que entender.
Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Sr. Presidente, era também para corroborar esta sugestão do deputado Hélder Amaral. Creio que nos devemos cingir à forma, às recorrências que esta petição suscitou por parte do relator e as recusas, pelos vistos, a não resposta por parte do Governo relativamente a essas insistências. Isso deve ficar registado e eu creio que não devemos fazer daqui teoria para outras práticas que estão evidentemente também condenáveis, mas não têm diretamente a ver aqui com o objeto da petição. Portanto, eu creio que uma formulação do tipo daquela que o deputado Hélder Amaral sugeriu seria suficiente para ultrapassarmos esta petição e fazermos seguir o relatório para os procedimentos que o próprio deputado relator propõe.
Sr. Deputado Jorge Costa.
Sr. Presidente, a minha proposta tem a ver com o seguinte facto. Nós decidimos aqui na Comissão, como já aqui foi recordado, e perante o facto de sistematicamente termos um conjunto enorme de relatórios que estavam que não podiam prosseguir pela ausência de resposta por parte do Governo, foi por isso, e este era um dos casos, que aqui foi debatido e foi consensualizada a ideia de que avança na mesma, refere-se à ausência de resposta. Agora, isto pode morrer aqui. Nós fizemos, ficámos todos contentes, ficámos satisfeitos com isso e, portanto, esta questão morre aqui. Eu acho que não deve ser assim. Eu acho que a Assembleia ou a Comissão deve manifestar o seu desagrado pelo facto do Governo não ter respondido, até porque, eu volto a dizer, sistematicamente isto acontece. Nós podemos fazer um levantamento, nós podemos solicitar aos serviços, se for o caso. Eu acho que não vale a pena fazer isso, mas é fácil de ir ver o tempo que demorou a resposta do Governo às solicitações desta Comissão, nos casos em que veio, e que por essa razão fizeram com que as petições demorassem a ter relatório nesta Comissão. Aliás, por alguma razão é que esta Comissão é aquela que tem mais petições em atraso, exatamente porque o Ministério das Obras Públicas é aquele que mais atrasos tem na resposta, não só a questão dos requerimentos, como também esta matéria. Ainda há dias fomos surpreendidos com uma ausência de resposta por parte do Governo relativamente a um pedido de audiência. Os deputados pedem uma audiência e o Governo resolve responder para o lado, em vez de marcar uma audiência aos deputados. Isto é, de facto, o Governo, o Ministério das Obras Públicas, não, se os deputados pedem audiência ao Ministério das Obras Públicas, é um mínimo que marquem, não é? Mas o Ministro resolveu responder para o lado. Ou seja, O que está aqui em causa, de facto, é a manifestação que eu acho que deve existir, a manifestação de desagrado por parte desta Comissão, da ausência de resposta do Governo. E se for preciso fundamentar, como vários casos, é possível, a deputada Carina já falou aqui de um caso que veio aqui em discussão semana passada, mas é possível fazer um levantamento mais exaustivo do tempo que demorou a resposta, no caso em que veio, e os casos em que não houve resposta. Por isso eu acho que deve ser manifestado o desagrado por esta... Acho que não deve ficar aqui. Não sei se é outra forma regimental de fazer, podemos eventualmente solicitar ao Sr. Presidente da República que oficie o Governo no sentido de manifestar esse nosso desagrado, mas alguma coisa deve ser feita.
Sr. Presidente, já dizia ao meu camarada Bento dos Caraças que se não receio o erro é só porque estou sempre pronto a corrigi-lo. Eu há pouco, quando falei na proposta de se avançar com este... avançar com esta proposta de nós colocarmos ao relator a ideia de não ser arquivada a petição, muito, muito simplesmente e muito sinceramente não estava a ter em conta que havia uma deliberação da Comissão no início do mandato e, portanto, quando nós tínhamos decidido essa metodologia para tratar as petições e os seus parceiros no sentido de que, não havendo uma resposta do Governo a partir de certa altura, era aprovado o relatório final dizendo que o Governo não respondeu, essa deliberação foi tomada, vale, está em vigor, eu não estava a tê-la em conta e, nesse sentido, estava a fazer uma proposta que neste momento retiro, pura e simplesmente, e relativamente à crítica que a Comissão possa ter que fazer, que eu admito que possa ter que fazer, para as situações que não são sistemáticas, mas que são recorrentes. Nessa situação, então, vamos avaliar o problema, não necessariamente no âmbito do parecer da petição da Via Arouca Feira, mas no momento próprio, e aí estarei disponível para contribuir e para participar nos termos devidos, mas compreendo o alerta que foi dado, que há uma metodologia e uma decisão de que o parecer seja adotado nos termos em que está proposto, e se for esse o caso, então avançamos.
É rápido, pelo menos da nossa parte, para concluir esta discussão. Aliás, solicitamos, por ter recebido uma informação, entretanto, aqui através do grupo parlamentar, de que a resposta teria sido dada a esta matéria por parte do Ministério das Obras Públicas no dia, datado o dia 2 de dezembro, e que, entretanto, já teria dado entrada aqui nos serviços. Solicitamos o favor de verificar isso. E se isso se vier a verificar, cai por terra, enfim, de alguma maneira esta... Cai por terra o facto de se condenar a não resposta. Outra coisa é chamar a atenção para a eventual demora na resposta. Chama a atenção, de qualquer maneira, que o próprio relatório, o texto do relatório, tem perfeitamente expressos e mencionados de que foram solicitadas em vários momentos, em várias datas, as respostas. Ou seja, o facto de não ter havido está perfeitamente aqui clarificado no texto, de não ter havido resposta e de ter havido iniciativa, vontade e persistência do deputado relator no sentido de obter. E, portanto, parece-me que aí está claro que essa matéria aconteceu. Por outro lado, pediria já agora só, se for necessário, se não se evoluir para a votação final na sequência desta intervenção do deputado Bruno Dias, que se aguardasse que os serviços confirmassem ou não se efetivamente deu entrada ou não a resposta por parte do Ministério das Obras Públicas datada do dia 2 de dezembro. Chama a atenção que o relatório do dia 26 de novembro, que entanto foi adiado por ausência do Sr. Deputado, sem pôr em causa que efetivamente há aqui uma demora significativa na resposta, se há resposta, acho que efetivamente a matéria não se coloca no que diz respeito à chamada de atenção, muito menos em sede deste parecer, no nosso entendimento, já tínhamos dito isso atrás. Eu acho que estamos assim a votar.
O relatório está feito, eu mandei, enfim, solicitei que fossem averiguar se chegou alguma resposta. Seria no mínimo estranho que uma resposta datada dia 12, no dia 14, ainda não tivesse dado. Dia 2, é o que eu digo.
Saído do Ministério das Obras Públicas, 2 de dezembro.
É o que eu estou a dizer, uma resposta que tivesse saído no dia 2, no dia 14, ainda não tivesse chegado à Assembleia da República.
É verdade, houve grande o
CTP. Está.
Sr. Presidente, só para informar que a resposta até pode ter chegado e nós, eu no âmbito de outra comissão fiz um requerimento, também havia um membro do governo na área do desporto que não respondia a nada e também chegou umas respostas em outubro que chegaram aqui ao Parlamento em agosto, datas coisas também que eu acho estranho, como é que uma resposta demora um mês e meio aqui na própria, no próprio Ministro dos Assuntos Parlamentares, mas eu já acredito em tudo, portanto.
Bom, de todo modo, eu pensei, venha aí a abanar uma folhinha. Exatamente. De todo modo, podemos esperar mais um pouco para saber se há alguma resposta ou não, mas há um problema que continua por resolver. O relatório só pode ser alterado se o relator o quiser alterar.
Sr. Presidente, eu retiro a minha proposta, ou seja, em função das intervenções, eu prepararei uma proposta para trazer à Comissão, com base no levantamento que pedirei aos serviços para efetuar, do tempo de resposta, no caso em que houve resposta, e da ausência de resposta, para que a Comissão se possa pronunciar, então, sobre o desagrado relativamente a esta matéria.
Senhores,
estava feito o relatório quando isso foi.
O seu relatório estava agendado para a reunião de 30 e isto entrou no dia 2 e depois foi.
Sim, mas sobre o e depois falaremos quando acabar a reunião. O ofício diz apenas o seguinte: no âmbito da aprovação do Programa de Estabilidade e Crescimento para 2010-2013, foi tomada a decisão de adiar o lançamento de novas concessões rodoviárias, no âmbito das quais se concretizaria a ligação da Arouca à A32, nomeadamente como parte integrante da designada concessão Volga. Neste momento, o Governo encontra-se a reanalisar e a reavaliar todos os projetos, no sentido de recalendarizar a sua execução, tendo em conta a sua necessidade e a escassez de recursos que se verifica atualmente. Muito bem. Então, e o que fazemos? Quer o Sr. Deputado editar alguma coisa ao seu relatório ou não? Quer o Sr. Deputado editar alguma referência a este ofício ao seu relatório?
Eu proponho alterar o relatório em função da resposta.
Então, vem para a próxima reunião com a alteração que entender fazer na sequência disto.
Sr. Presidente, se me permite só uma nota, eu acho que a forma como terminamos este processo deveria levar a parte do PSD a refletir sobre, no fundo, aquilo que foram as considerações que disseram sobre esta matéria em concreto. Porque, efetivamente, embora restando atraso nesta resposta, o que é certo é que existe uma resposta atempada no que diz respeito à avaliação do próprio relatório e, portanto, haver a possibilidade de poder ser retificada esta posição e os comentários estabelecidos.
O Sr. Deputado Jorge Costa. Senhores Deputados! O Sr. Deputado Jorge Costa fará as considerações políticas que entender. Queria, no entanto, fazer um comentário de rigor ao que disse o Sr. Deputado Jorge Fão. O relatório esteve agendado para antes de ter chegado este ofício. Portanto, não é rigoroso o que o Sr. Deputado Jorge Fão disse. O relatório já estava agendado e, se não tem havido indisponibilidade do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, teria sido discutido. Exatamente, é o que eu estou a dizer. E, portanto, Aliás, a primeira vez não foi por indisponibilidade do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, foi por indisponibilidade da extensa ordem de trabalhos da Comissão e, portanto, teria sido aprovada em circunstâncias normais antes de haver resposta. Sr. Deputado Jorge Costa.
Sr. Presidente, eu sobre a questão dos atrasos e das ausências e das demoras de resposta já me pronunciei há pouco sobre aquilo que tenciono apresentar aqui em sede de Comissão. Agora, reafirmo aquilo que disse, o propósito do desagrado que esta Comissão deve manifestar junto do Governo não tem apenas a ver com a ausência de resposta. Muitos relatórios, isto hoje veio aqui porque nesta Comissão decidiu que mesmo na ausência de respostas os relatórios deviam prosseguir para limparmos aquela má imagem que temos junto do Sr. Presidente de que esta é a Comissão que tem mais relatórios de petições em atraso. E por isso decidimos dessa forma, porque senão não estaríamos ainda aqui, este relatório estaria aí encostado como estiveram outros. E mesmo esta resposta, repare-se, demorou 6 meses a chegar. Ela foi pedida em 19 de maio último, chega 6 meses e meio depois. É este levantamento que nós vamos fazer e acho que a Comissão não deve ficar de braços cruzados relativamente a estas demoras sistemáticas e que estão a atrasar o trabalho da Comissão e a criar má imagem à Comissão junto da Presidência da Assembleia da República.
Mas é impressão minha, ou o Sr. Deputado Jorge Costa, na sua intervenção anterior, disse que ia requerer aos serviços da Comissão, neste caso a mim próprio, um levantamento e, portanto, esse seu requerimento mantém-se. Muito bem. Sr. Deputado Jorge Fão.
É só, acho que um aspecto menor para esclarecimento total e cabal desta questão, é saber se efetivamente desta resposta que deu entrada, ou melhor, na Comissão de Obras Públicas, se foi ou não, entretanto, dada a conhecer ao Grupo Parlamentar do PSD, até à data de hoje. Só essa questão por esclarecimento. Porque se foi dada a conhecer, naturalmente que ainda mais cai por terra alguma argumentação que aqui foi tida, porque devia ter sido em atenção que a resposta tinha sido dada e não terem feito as afirmações que fizeram até aqui a dizer que não havia resposta. Portanto, eu não sei se foi ou não foi comunicado, os serviços depois esclarecerão isso.
Sr. Presidente, só para precisar, necessito uma informação. A audiência anterior junto da Comissão de Trabalho não era uma audiência conjunta da Comissão de Trabalho e da Comissão de Obras Públicas?
Não. Eles pediram uma audiência conjunta, mas entretanto a Comissão de Trabalho marcou a audiência deles e, portanto, não houve audiência conjunta.
Presidente, desculpe lá, deixe-me só fazer-lhe um pedido de esclarecimento. O que o Sr. Presidente disse era que, no âmbito das duas audiências que vão ser feitas, uma à Comissão de Trabalhadores, outra ao Administrador Delegado, elas iam ser feitas, digamos, coincidindo no...
Não, naturalmente? Não, não disse isso. Vou é marcar as duas, porque tinha-se colocado a questão na reunião passada se valeria ou não marcar a reunião, mas eu acho que evidentemente tem toda a pertinência marcar a audição ou audiência com como sabem, os trabalhadores da Ground Force já foram recebidos em audiência.
Pois.
E portanto serão recebidos novamente, porque esta vez já a pediram depois do processo de despedimento estar concluído. Sr. Tal Luís Romano.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu volto a insistir com aquilo que insisti a semana passada. Com esta audiência que se vai marcar aos trabalhadores da Ground Force, é a terceira vez no espaço de dois meses que a Comissão de Trabalhadores da Ground Force é recebida para esta Assembleia. Aquilo que alterou por esta Comissão, a última vez que a Comissão de Trabalhadores da Ground Force foi recebida nesta Comissão, a única coisa que alterou, não estou a dizer que é menos grave, foi a situação do Algarve, do despedimento coletivo dos trabalhadores. Não, mas é que mais importante do que isso foi a anterior, para mim, e já o aqui referi, que mais importante do que isso era analisar o estado da empresa. E na sequência dessa audição com a Comissão de Trabalhadores, foi solicitado pelo Sr. Presidente da Comissão a audiência do Sr. do Administrador Delegado da Ground Force, porque já se adivinhava que alguma coisa na empresa se passava. Concretizou-se. O que é que alterou na condição global da empresa desde essa audiência até hoje? Eu só quero é referir o seguinte. Se houver 50 pedidos de audiência da mesma pessoa no mesmo ano, nós vamos receber essa pessoa nesta Comissão de Obras Públicas? É que estamos a abrir esse caminho. Disse.
Não, a resposta, enquanto eu for Presidente, é não. E a resposta, sendo eu Presidente, é que tem plena justificação conceder uma nova audiência quando houve um despedimento coletivo. E, portanto, salvo melhor opinião, e Vossa Excelência sabe que eu tenho em elevada estima e consideração as opiniões do Sr. Deputado Luís Gonelha, salvo melhor opinião, houve um despedimento coletivo. Foram recebidos já depois do despedimento coletivo pela Comissão de Trabalho. Não teria sentido que a Comissão de Obras Públicas não até porque já ouviu o engenheiro Fernando Pinto e vai ouvir o Dr. Fernando Melo. E, portanto, não teria sentido que neste contexto não ouvisse de novo os trabalhadores da Ground Force. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado. É só para precisar uma coisa. É que o despedimento coletivo ainda não foi concretizado. Neste momento está a haver no Ministério do Trabalho uma comissão em negociações com o próprio Ministério para a resolução desse problema. Ainda não foi concretizado o despedimento coletivo. Foi comunicado que a administração da Ground Force pretendia fazer um despedimento coletivo aos vários trabalhadores. Entretanto, foi convocada para... o engenheiro Fernando Pinto disse aqui nesta comissão que a administração desta empresa participada pela TAP não era com ele. Que era por um administrador delegado nomeado pela comissão, pela Autoridade da Concorrência, da CMV, Autoridade da Concorrência, que não era o caminho delineado para essa administração, não tinha a ver com orientações da administração da TAP, foi aquilo que o engenheiro Fernando Pinto aqui disse. Por outro lado, está a decorrer neste momento, desde há duas semanas até esta parte, reuniões consecutivas no Ministério do Trabalho, entre a Comissão de Trabalhadores, o Governo e os sindicatos e um indivíduo, portanto, um elemento, agora falta-me o termo, negociador, que, portanto, ainda não está concluído todo o processo. Era só para precisar essa nota.
Assunto encerrado. Última questão, muito rapidamente. Tem que ver com as iniciativas europeias e só vos incomodo com isto, porque a decidirmos fazer um relatório tem um prazo até ao dia 10 de janeiro. É uma iniciativa da Comissão, o Livro Verde, relativo ao alargamento da utilização da contratação pública eletrónica na União Europeia. Temos algum interesse? Contratação pública eletrónica? Então vamos fazer um relatório. A quem é que cabe fazer o relatório? Partido Socialista. O Sr. Tal Luís Gonelha acaba de ser nomeado relator. Sorte a sua. À força. a data limite para a aprovação do relatório na comissão é dia 10 de janeiro. Está bem? Muito obrigado, senhoras e senhores todos. Está bem, ok. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.